Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
Eu sou o Renato Coelho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado concluiu hoje votação da sessão onerosa com previsão de 22 bilhões para estados e municípios.
Militares querem mudanças no projeto que altera a previdência da categoria.
Senadores da Bahia cobram medidas para contenção de óleo que atinge costa do Nordeste.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores da Bahia cobraram hoje do governo federal medidas para contenção de óleo cru que atinge a costa do Nordeste.
O produto já chegou a mais de 150 praias e penetrou na foz do Rio São Francisco. Repórter Alexandre Campos.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, pediu que o governo federal decrete estado de emergência e ofereça aos estados ajuda na contenção de óleo cru que atingiu a costa nordestina. Segundo ele, o desconhecimento da origem do óleo comprova que as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país não são bem fiscalizadas. Otto Alencar afirmou ainda que é preciso agir rapidamente, uma vez que os impactos ambientais não se restringem à costa da região.
O que é mais doloroso para quem é nordestino é que o óleo já penetrou na foz do Rio São Francisco. Esse é que é o pior crime de todos. O primeiro sintoma da morte de um grande rio é quando ele perde a força e a capacidade de entrar no mar com as suas águas.
Também o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, cobrou do governo federal ações para minimizar os danos que o óleo pode ocasionar por meio de uma força-tarefa que envolva órgãos federais e estaduais para a solução do problema que já atinge mais de 150 praias do litoral do Nordeste.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou a quem interessa o esvaziamento estrutural da Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, que será administrativamente vinculada ao Banco Central, conforme determina a medida provisória 893 de 2019, editada pelo governo.
Na opinião do parlamentar, o novo conselho da UIF deveria seguir o mesmo processo de escolha do antigo COAF, então composto por servidores públicos do efetivo quadro pessoal de órgãos como Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União.
Agora, os conselheiros não precisam mais ser servidores públicos. A UIF, a antiga COAF, passará a ser composta por quem preside o Banco Central. Indicar, além do presidente, até 14 pessoas escolhidas, dentre cidadãos brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos na matéria de prevenção a combate à lavagem de dinheiro.
Representantes dos militares pediram mudanças no projeto que altera a previdência da categoria.
As associações destacam que as novas regras beneficiam algumas patentes em detrimento de outras. Reportagem de José Odeveza.
Em paralelo à reforma da Previdência, o Congresso também discute a aposentadoria dos militares. O projeto aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço e estabelece uma gratificação vitalícia apenas para generais. Para o militar da reserva e vereador do município de Guaratinguetá, em São Paulo, Fabrício da Aeronáutica, o projeto não está tratando os militares com igualdade.
Então nós temos, antes de 2001, um grupo. Entre 2001 e 2019, outro grupo. E outro grupo que vai passar a existir a partir do ano que vem. Esse pessoal de 2001 até 2019 é o público mais atingido, mais prejudicado por esse projeto de lei, por mais que venham falar de forma diferente.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou o diálogo para discutir a proposta.
Eu tenho um termo que eu carimbo também no plenário do Senado, que é o diálogo, a conversa, e a frase que eu uso com a democracia, tudo sem a democracia, nada. E democracia é isso, é dialogar, inclusive com aqueles que pensam diferente, e que de fato a gente tenha um governo para todos.
No Dia do Professor, comemorado hoje, o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, afirmou ser necessário refletir sobre medidas adotadas pelo governo federal que podem prejudicar a educação e os profissionais que dedicam seu tempo em sala de aula.
Ele citou o bloqueio de verbas das universidades e institutos federais e as destinadas ao pagamento de bolsas de estudo como ações que vão na contramão do que é esperado de um país que quer se desenvolver.
O senador criticou também o programa Future-se, ainda em estudo pelo governo federal. Segundo ele, a proposta pode acabar com a autonomia financeira das universidades públicas.
Diante de tudo aquilo que nós estamos observando, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, os percentuais exigíveis para investimentos por municípios, por estados e pela União serão esquecidos ou, pelo menos, não serão mais exigíveis. Imagine a que grau de preocupação isso deve nos tocar, isso deve nos levar a esse debate.
A Comissão de Educação prorrogou até 2024 as deduções fiscais para filmes independentes nacionais.
A renúncia será de R$ 90 milhões por ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou um projeto de lei que prorroga até 2024 a possibilidade de deduzir do imposto de renda investimentos e patrocínios feitos a obras audiovisuais brasileiras de produção independente. Para receber o benefício, os projetos precisam ser aprovados pela ANCINE. O relator da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, disse que esse apoio permitiu que o cinema brasileiro apresentasse uma evolução extraordinária.
Para que possamos fornecer a essa atividade importante e estratégica para o Brasil as condições necessárias para ela sobreviver, continuar produzindo e orgulhar cada vez mais o Brasil, aqui no Brasil e no exterior.
O incentivo se encerraria em dezembro de 2019. Com a prorrogação até 2024, a renúncia fiscal será de R$ 90 milhões ao ano.
O Senado aprovou hoje duas medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário.
Uma delas é a MP que garante a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a medida provisória que prorroga contratos da aeronáutica para a conclusão do avião cargueiro KC-390 da Embraer. Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, destaca o caráter especializado dos profissionais contratados.
Uma aeronave desenvolvida para estabelecer novos padrões na sua categoria de mercado.
Outra medida aprovada foi a que garante a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União. Paulo Paim afirma que a assistência jurídica gratuita aos cidadãos mais pobres não pode ser prejudicada por falta de pessoal.
Todo indivíduo tem o direito fundamental de acesso à justiça.
As unidades da Defensoria corriam o risco de fechamento se os funcionários voltassem aos órgãos de origem.
E o Senado vota nessa noite a proposta da chamada sessão onerosa, que define critérios para a distribuição de cerca de R$ 22 bilhões a estados e municípios oriundos do mega leilão do pré-sal, marcado para o mês de novembro. A repórter Érica Cristian tem detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes. Pelo projeto em discussão, os municípios ficarão com R$ 11 bilhões, mesmo valor a ser repassado para os estados. Desse montante, 10% serão distribuídos de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e 5% pela Lei Candir. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sugeriu que a União abrisse mão de outros 3% para minimizar as perdas com a compensação da Lei Candir paga aos estados exportadores.
Na verdade, os estados mais pobres da região Norte, Nordeste e o Distrito Federal estão pagando a conta que deveria ser paga pelo governo, conforme acordo feito com os líderes, de pagar uma competência da Lei Candir. Isso está saindo do bônus de assinatura da sessão onerosa.
Apesar de ser contrário à inclusão da compensação da Lei Candir nesta partilha, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, argumentou que a aprovação do projeto agora vai garantir os repasses até dezembro.
Não gostaria que essa divisão fosse feita da forma que está sendo feita, mas é a que é possível no momento. E nós estamos a poucos dias do leilão, e se o critério de partilha não tiver resolvido até lá, o risco é não ter recurso nenhum.
Pelo projeto ainda em discussão aqui no plenário do Senado, o dinheiro do excedente do pré-sal só poderá ser usado em gastos previdenciários e investimentos. Érica Cristian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.